Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Estamos iniciando o programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa todas as quintas-feiras às 19h30 e também aos domingos às 10 horas da manhã. Na parte técnica hoje está comigo o nosso querido parceiro Euri, que agora é a voz padrão da rádio, né? Que bom que está fazendo sucesso. Pessoal, deixei o programa de hoje gravado, como eu havia informado em programas anteriores. Eu viajei para Recife e também para Maceió. Então, deixei o programa gravado porque, nesse mesmo dia e horário, eu estou dando palestra lá no Recife. E vou dar sequência ao que eu comecei no domingo passado, onde eu trouxe algumas perguntas para responder, perguntas essas feitas por pessoas em atividades minhas presenciais, palestras, cursos, às vezes um podcast, alguém da produção faz a pergunta, e como algumas delas são pertinentes às dúvidas que vocês também têm, ao respondê-las de forma aberta, eu acabo esclarecendo e tirando dúvidas de vocês também. Não são perguntas vindas aqui pela rádio, são perguntas feitas por alunos e participantes dos cursos e palestras que eu faço. Fiz um debest dessas perguntas. Domingo passado eu trouxe para o programa, mas acabei recebendo uma mensagem no saguão da rádio. Quem ouviu o programa deve se lembrar. E aí respondi duas das perguntas, uma delas sobre a paralisia do sono, que no interior é chamado de pisadeira, e sobre saídas do corpo pelas costas, a pessoa deitada de bruços. Então vou entrar agora em outro hall de perguntas agora, neste primeiro bloco, e aí eu vou clareando temas diferentes, não é um tema só. São vários temas que eu vou viajando por cima para poder explicar. Um deles, que é uma pergunta até recorrente, é que muitas pessoas, quando leem livros que falam do mundo espiritual, comunidades extrafísicas e como os espíritos vivem em outros planos, estranham quando vem a narrativa de que um espírito pode dormir, por exemplo, no plano extrafísico, ou ter fome, ou ter frio. E eu já expliquei em programas anteriores que, devido à plasticidade do corpo espiritual, a mente plasma a forma humana e muitas vezes a pessoa teima que não está desencarnada, porque ela acha que o corpo espiritual é o corpo físico, porque duplicou a aparência. E essa pessoa bem condensada energeticamente, ela não atravessa nada e também não flutua. Então ela acha que não está morta, teima, são esses espíritos teimosos que aparecem às vezes em sessões mediúnicas e falam: eu não morri, eu não morri. Ou que a gente encontra fora do corpo também negando a existência do plano espiritual, ao qual eles negaram por uma vida inteira. Na hora que sai do corpo, não consegue lidar com a realidade extrafísica, a qual eles nunca contemplaram, porque repetiram durante anos que só existia o plano material. Então, esses espíritos estão desencarnados no sentido de que saíram da carne, do corpo, mas a mente deles não processou essa realidade e vai plasmar o corpo astral como se fosse o corpo físico. E a mente vai criar todas as necessidades que um corpo humano tem: fome, sede, sono, frio, calor, por uma questão psicossomática, a mente pensando e o veículo extrafísico plasmando. Então, comunidades extrafísicas em torno do plano físico, quer dizer, não estão no plano espiritual mais elevado, mas nos subplanos mais densos do plano astral e mais próximos energeticamente da realidade material, espíritos se comportam igual pessoas encarnadas. Para eles, aquele plano extrafísico não passa de algo que é o plano físico. Por isso, esses ambientes, nesses interplanos, lembram comunidades aqui da Terra. Não estamos falando do plano espiritual elevado, mais luminoso, sequer sem forma num plano mental. Estou falando de planos adjacentes ao duplo energético da Terra, onde espíritos raciocinam como pessoas e precisam pisar, andar, respirar, não por uma necessidade fisiológica, já que estão fora do corpo, mas uma necessidade que a mente cria numa identidade ainda com a ideia do corpo humano. Esses espíritos dormem não por um cansaço do veículo físico e a necessidade fisiológica de dormir, porque durante o sono as ondas cerebrais relaxam, o cérebro produz sonhos como forma de descargas psíquicas, passamos por vários estados alterados, o cochilo da ida do sono, que a medicina chama de hipnagogia, o cochilo da volta do sono, que a medicina chama de hipnopompia, diversos estados alterados que se sobrepõem durante o sono, incluindo a possibilidade das saídas do corpo. Então, a necessidade do corpo de sonhar não é só de dormir, no sentido físico. O cérebro precisa descarregar tensões psíquicas em forma de imagens, formando mosaicos dessas imagens que são sonhos, para descarrego psíquico da própria mente e também descarrego de medos latentes através dos pesadelos. Então, o ser humano sonha muito e não lembra a maioria dos sonhos. Isso já é evidenciado nos laboratórios do sono da medicina há muitos anos. Todo mundo sonha, mas a maioria das pessoas quase não lembra. E tem gente que jura que não sonha. Só que no laboratório do sono, ela testada durante o sono, os olhos se mexem por baixo das pálpebras rapidamente, provando para o observador médico de que a tela mental da pessoa está cheia de imagens de sonho. E as imagens de sonho são hiperrápidas, dotadas de alta plasticidade, tudo muda, nada para, e aí os olhos tentam acompanhar. Por isso, durante o sono, quando a pessoa está sonhando, os olhos se mexem rapidamente por baixo das pálpebras. Isso é chamado em inglês de Rapid Eye Movement, um movimento rápido dos olhos, que caracteriza que naquele momento o cérebro está projetando imagens de forma vívida, como também tem um movimento lento dos olhos embaixo das pálpebras, quando é o descanso mais fisiológico, menos psíquico. Então, o desencarnado não tem mais necessidade de um sono fisiológico, mas ele precisa sonhar, pessoal, que é uma necessidade da mente. Então, desencarnados dormem e, durante o sono, a mente deles descarrega seus medos, suas tensões em imagens oníricas. E eles, então, dormem, eles andam, não voam, não atravessam nada, nem parece o plano espiritual. São subplanos astrais adjacentes ao astral inferior e à Terra. Porque muita gente... no espiritismo do século XIX com Allan Kardec, o período de erraticidade, quando o espírito estaria lá fora. Essa erraticidade era um conceito de um plano espiritual. Todo mundo imaginou que isso era uma coisa só luminosa. Não. Tem subplanos mais condensados, menos e totalmente sutis. Mas muita gente, pegando a base do espiritismo, a partir do Livro dos Espíritos, que é 1857 o lançamento, em Paris, na França, pegou o termo erraticidade como algo geral que não tem forma. Mas a gente sai do corpo e encontra um monte de comunidades e espíritos com formato humanoide. Fora vários espíritos aí comunicando em sessões mediúnicas como se fossem pessoas encarnadas, né? E, na verdade, elas já estão no outro plano e não estão se dando conta. A quantidade de relatos não é só na área espírita, é na área ocultista, na área teosófica tem alguns relatos do Charles Webster, Leadbeater, do Arthur Powell, também relatos na área ocultista e os relatos na área de saídas do corpo, onde tem autores de áreas diferentes narrando as mesmas coisas que se encontram ambientes do lado de lá. Vez por outra, encontra alguém mais radical. Ah, mas Allan Kardec não falou nisso, era erraticidade. Allan Kardec não podia falar de tudo. O trabalho que ele fez já foi muito genial. O Livro dos Espíritos é um arraso. Porém, ali não contempla tudo, não tinha como. E ali era o conceito geral. Porém, o plano extrafísico é feito de subplanos, desde mais densos, médios e avançados. Esses mais densos, eles representam e copiam, espelham ambientes humanos aos quais espíritos apegados ainda ficam grudados até desprender, passar para níveis mais sutis. Então, não estranhe narrativas de espíritos dormindo. Existe também um fenômeno, já para pegar carona nisso, que se chama Visão Panorâmica na Hora da Morte. O primeiro cara que fez um livro sobre isso foi o autor italiano Ernesto Bozzano, um autor que eu já citei aqui outras vezes. Ele tem um livro chamado A Crise da Morte, onde ele tem depoimentos de 20 espíritos desencarnados através de médiuns, comentando o que, que eles sentiram na hora da saída, no momento da morte. Não é o período extrafísico, é o momento, a crise, a desencarnação. O que, que eles sentiram, o que, que eles perceberam e viram. Há uma coisa recorrente que é a visão panorâmica, porém, sensação de flutuação, a pessoa se soltando, né? Às vezes uma abertura, que é um portal espiritual por cima, que a pessoa fala parecendo um túnel de luz, mãos invisíveis dando passes e uma série de coisas. E ali, na maioria desses relatos, a seguinte história, de que em frações de segundo na hora da morte, a mente passa a vida inteira da pessoa, da frente para trás, como se fosse uma gravação, que ela rebobinasse para, antes de desencarnar, levar para fora, chupar da parte física toda a experiência material para o espírito tirar as lições correspondentes do lado de lá. Então, por um momento, na hora da saída pela morte, a pessoa vê a vida inteira passando diante dela em frações de segundo. Nome disso, visão panorâmica na hora da morte. Que eu descobri por observação? Trabalhando com desobsessão durante anos e aplicando passes em espíritos apegados nas saídas do corpo. Esse pessoal apegado aqui ao plano físico não passou pela visão panorâmica, porque a mente deles ainda está, vamos dizer, no modo de gravação, como se fosse a encarnação. Porque o momento da visão panorâmica é quando a mente desliga do plano material e faz, vamos dizer, essa gravação na nuvem, que é a mente. Se é que eu posso chamar assim. Esses espíritos não passaram por essa fase. Vão passar na hora que finalmente receber uma assistência e passar, eles vão ter e vão cair em sono, rememorando a vida, despertando do lado de lá. Então não é só sono, também tem a visão panorâmica e outra coisa que não é tão comentada nos meios espíritas e espiritualistas. Nas experiências de quase-morte, as EQMs, onde a pessoa tem uma parada cardiorrespiratória e o médico puxa ela de volta, vocês vão ver essa narrativa, visão panorâmica, sensação de flutuação e uma série de sensações, porque a saída do corpo ela tem de dois tipos, seja definitiva na morte, seja temporária na saída do corpo durante o sono. Por exemplo, os fenômenos são parecidos, só que numa pessoa está ligado no corpo, na outra não, mas ambas, a saída do corpo temporária e a morte, são saídas do corpo e se assemelham, às vezes, nas sensações na hora da saída. Então, já clareei aí por que, que espíritos dormem, acho que está bem explicado. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui outras perguntas que eu anotei para clarear. Tá, uma pessoa pediu, me perguntou, fala, conta de novo lá na rádio a história do seu gato, o Ernesto. Eu já contei essa história diversas vezes ao longo dos anos, mas já tem muitos anos que eu não conto. E aí a pessoa pediu, e talvez vários de vocês não tenham escutado essa história, e os que já escutaram podem pegar o conhecimento de novo. Eu tinha 16 anos, morava com meus pais, meu pai materialista, minha mãe evangélica, minha avó católica, meus dois irmãos menores do que eu, no Rio de Janeiro. Quando eu comecei a ter as saídas do corpo, minha família não entendia quando eu falava. Meu pai materialista achava que eu estava doido. Minha mãe e minha avó, que eram muito religiosas, achavam que era algo diabólico que estava me pegando. Eles não tinham condições de compreender um fenômeno que eles não tinham estudado para orientar o filho. Mas, velho, no caso era eu, essa sensibilidade abrindo. E aí, com o tempo, eu comecei a ir em sebos do Rio de Janeiro. Eu já trabalhava num escritório no bairro da Lapa desde os 14 anos, já tinha meu dinheirinho, salário mínimo na época, que eu gastava comprando discos de rock progressivo e hard rock, né? E aí ia nos sebos, que eu não tinha muito dinheiro, procurando literatura variada na temática espiritual que pudesse me trazer conhecimento para eu entender as saídas do corpo que estavam acontecendo espontaneamente. Eu deitava e durante o sono emergia para fora do corpo com as diversas sensações que eu já contei aqui para vocês. E outra, ao longo da minha vida, eu já comentei isso antes aqui, eu conheci ocultistas, iogues e estudantes espirituais que falavam assim, essas saídas do corpo que você tem não é coisa do teu ego? né? Eu falava, que ego, eu deito para dormir, isso acontece, é ego dormir? Eu deitava para dormir espontaneamente, acontecia, querendo ou não querendo, acontecia. E eu precisava de informação para entender. E o pessoal ali que poderia me ajudar, um iogue, um ocultista, ainda me atacavam dizendo que eu estava buscando coisa do meu ego. Não, eu estava só deitando para dormir. Era uma época em que quase não se estudava saídas do corpo em aberto, lá na década de 70. Então eu tive um entendimento ruim por parte de estudantes espirituais que achavam ou que a saída do corpo era ego ou que era perigosa. E eu não achava esse perigo nenhum que estavam falando. E o pessoal que me diz que a saída do corpo poderia me matar, todos eles morreram e eu não, porque isso era a década de 70. Eu vou fazer 65 anos o mês que vem, em setembro. Até agora a saída do corpo não me matou. Eu estou com a saúde boa, meus exames em dia e estou forte para continuar trabalhando. Agora, meus amigos que morriam de medo disso, desencarnaram ao longo dos anos com a idade. Isso foi 50 e poucos anos atrás, lá na década de 70. Então, ao ir nos sebos, eu comprava literatura espírita, ocultista, teosófica, iogue, umbandista, tentando me entender naquele bojo de informação, tirava um fragmento aqui, o outro ali, ia juntando e observando como ia ao encontro da experiência que eu estava tendo espontaneamente. Então comecei a entender de conjunto o que era uma saída do corpo. Naquela ocasião, na década de 70, com o nome clássico projeção astral e por corruptela popular viagem astral. Naquela época, não havia tantas nomenclaturas em aberto, como experiências fora do corpo. Já havia o termo desdobramento espiritual vindo lá da década de 30, né, e que circulava no meio espírita, e que na década de 70 o pessoal da apometria passou a usar. E havia o termo desprendimento espiritual na obra do André Luiz, emancipação da alma no livro dos Espíritos de Allan Kardec, no capítulo 8, mas não havia nada muito declarado para quem estava experimentando acordar sem conseguir se mexer, a aura dilatando, vibrações por dentro, estalidos dentro da cabeça. Não havia esse tipo de sintomatologia projetiva nos livros que eu estava lendo. Havia o conceito geral da saída do corpo. Então, onde eu mais aprendia não era nos livros, era na própria experiência, quando ela acontecia e eu observava o que eu sentia e o desenvolvimento daquilo. Mas eu precisava dos livros para me dar o conceito geral que eu somava no conceito particular da natureza daquelas experiências. Então, comprava livros em sebo variados, foi muito útil, porque me manteve sempre com a mente universalista, bem aberta, e procurei ir em grupos espirituais do Rio de Janeiro, porque eu, na minha inocência, achei que ao chegar nesses grupos eu seria compreendido, que eu encontraria outros que também teriam saídas do corpo para conversar. Que nada, cada grupo que eu chegava, grupo espírita daquela época, grupo de umbanda, tinham dois no meu bairro, fui na teosofia também, as pessoas não entendiam e diziam que era perigoso, ainda me criticavam, alguma dizendo que era coisa de ego, eu não tinha com quem conversar. Até que eu comecei a ler alguns livros que saíram naquela época, que eram específicos de saídas do corpo, incluindo o que eu sempre recomendo, Projeção do Corpo Astral, do Sylvan Joseph Modon e Hilliard Carrington, da editora Pensamento. Ali eu encontrei paralelos com as experiências que eu estava tendo. Então, nesse bojo, havia um senhor espírita que trabalhava no escritório que eu trabalhava. Ele já tinha 70 e poucos anos, eu tinha 16. E eu contei para ele das minhas saídas do corpo. E ele era um homem muito bondoso, um espírita clássico, honestíssimo, caráter bom, bondoso, frequentava duas vezes por semana o grupo espírita na Zona Norte do Rio de Janeiro, um homem caráter excelente. E ele tentava me ajudar, mas ele não tinha muita informação fora do meio espírita. Então, os conselhos que ele me dava era dentro do âmbito do que ele sabia. E ele falava, Wagner, eu acho que isso aí que você está tendo é mediunidade. E não era mediunidade, era anímico. A mediunidade eu fui desenvolver anos depois, muito depois das saídas do corpo. Então, eu sei a diferença de uma para outra. Wagner, você precisa se evangelizar. Que era o jeito dele ser espírita. E eu falava, mas o seu Zé Maria, eu saio do corpo e não leio evangelho nenhum. Porque minha mãe é evangélica, fica querendo me tacar evangelho e me doutrinar. E eu não aceito porque ela é fanática. E ela leva o pastor lá para tentar me exorcizar. Eles não entendem minha saída do corpo, porque evangelho vai me resolver. Era a resposta. Mas ele era paciente. Não, leia, que é o espiritismo da outra enfoque. Eu experimentei ler, não tinha nada de saída do corpo lá. O que eu estou falando não é crítica, é fato. Então, eu me via melhor na literatura mais aberta que eu estava tendo sobre saídas do corpo. E aí ele falava, tem que ser médium para sair, tem que ser evangelizado, faz o bem, vai lá no meu grupo, Wagner e tal. Até que uma noite, de tarde, o seu José Maria tinha conversado comigo. Nós tínhamos em casa um gato chamado Ernesto. Já era um gato idoso de 13 anos, enorme, branco. O gato forte, minha mãe abriu um buraco no telhado, perto do quintal, para ele sair, porque gato adora sair na noite, né? E esse gato era pegador, pegava as gatas aí sobre os telhados, minha mãe dava de tudo para ele comer, naquela época dava-se comida para cão e gato, não tinha essas rações industrializadas, minha mãe dava carne para ele, dava frango, dava peixe, o gato comia de tudo, era devasso, saía na noite e pegava as gatas por sobre os telhados. Esse gato dormia no sofá da sala, tá? E muitas vezes eu chegava tarde da escola, tipo 11 da noite, trabalhava de dia fazer o segundo grau, e eu me deitava no sofá para não acordar meus irmãos e minha avó no quarto, onde eu dormia, muito tarde, e nem cedinho eu acordava às 5h30 da manhã para trabalhar, Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. E aí, pessoal, às vezes eu dormia no sofá, e muitas vezes, no meio da madrugada, o Ernesto pulava em cima de mim, tipo assim, você está dormindo no meu lugar, sai daí. Eu dava uma cotovelada no gato, se era adolescente ainda. O gato pulava em cima do braço do sofá, a mesa ficava do lado, ele quicava, pulava na mesa, e da mesa ele pulava na geladeira, que ficava do lado da mesa, entre a passagem da sala para a cozinha. Então, deitado no sofá, eu vi o teto da geladeira. Então, o Ernesto, às vezes, dormia em cima, porque ele achava que era quentinho ali no teto da geladeira. Então, ele pulava em mim, quicava no braço do sofá, quicava na mesa e pulava e dormia lá. Uma noite, eu estava deitado de barriga para baixo, de bruços, e despertei sem conseguir me mexer. E eu já estava acostumado com aquilo há um ano, fiquei quieto, lentamente eu comecei a flutuar centímetros para cima do corpo, tipo assim, 20 centímetros, 30 por cima do corpo. Mentalmente eu vi a minha nuca e as minhas costas ficarem lá embaixo e eu saindo, flutuando. E aí dava aquela sensação de ao mesmo tempo eu flutuar e ao mesmo tempo parecer que eu estava afundando ao mesmo tempo. Porque o corpo astral, ao flutuar, ele larga o peso do corpo, dá a sensação que tem algo ficando. Eu estou ali uns 30 centímetros no ar esperando ganhar altura. Tá? Tudo natural, eu não fiz nada, simplesmente aconteceu. E teve gente que falava assim, por que você foi se meter com essas coisas? Eu não fui me meter com nada, eu fui dormir. O pessoal era ignorante nessa época, não entendia, achava que era coisa de louco. E para mim aquilo se tornaria normal na minha vida. Quando eu estou 30 centímetros em cima, algo salta nas minhas costas. E eu bem jovem falei, é um espírito. Aquela coisa desceu. Eu ganhei altura, me virei, era o Ernesto no ar, flutuando, uma cópia exata dele com uma aura dourada em volta. Eu olho para cima, o corpo dele estava deitado em cima da geladeira. O gato estava fora do corpo, agiu como ele agiria, porque ele não sabia se estava dentro ou fora, pulou em cima para eu sair, né? E acabou pegando o meu corpo astral que estava fora, porque era o corpo astral dele, Eury. Aí ele me olhou, pulou, encaixou no corpo, abriu os olhos e continuou me vendo. O danado também era clarividente. Aí eu voltei para o corpo e comecei a rir. Eu me lembro que meu pai acordou e falou, tá rindo do quê, garoto? E eu não podia contar para ele que seu Zé Maria tinha me falado de tarde que para sair do corpo tinha que ser médium e ler o evangelho. O gato estava fora do corpo, não era médium, não tinha lido evangelho nenhum, e eu estava fora e não era médium desenvolvido e não tinha lido nada. Quer dizer, a saída do corpo era muito mais normal do que as pessoas estavam me dizendo. Então foi quando eu descobri o engessamento doutrinário, onde cada pessoa tenta interpretar a saída do corpo só do jeito da sua doutrina. Como a minha mente era aberta e eu lia de tudo, eu queria interpretação livre, não atrelada em área nenhuma, que é o que eu mantenho até hoje e me ajudou a manter a mente aberta e me manter saudável esses anos todos. Então a sensação de flutuação era natural, o gato era natural, não precisava de revestimento espiritual, pelo menos para aquele tipo de experiência. Então é essa experiência que a moça pediu para eu contar de novo, estou contando com essas nuances e outros detalhes que quando eu contei da outra vez, não tinha aqui. As saídas do corpo naturais, tá? É só estudar literatura de saída do corpo, os vários livros, vocês vão ver gente de todas as profissões, raça, tendência, religião ou não, tendo saídas do corpo, que é um fenômeno talvez o mais natural de todos, porque ele ocorre atrelado ao sono, que também é natural. Euri, já estamos em cima? Então, pessoal, espero estar sendo bem claro aí na resolução dessas perguntas, com esses relatos. Programa hoje eu estou respondendo e seguindo coisas que pessoas me pediram ao longo aí da última semana. Daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, na parte técnica nosso amigo Euri, e vamos dar sequência, eu vou responder outras perguntas, lembrando a vocês que não são perguntas feitas aqui pela rádio, são perguntas que alunos e participantes das minhas palestras e cursos me fizeram na última semana. Igualzinho eu fiz em outras ocasiões isso, fiz um apanhado geral dessas perguntas relativas aos temas que eu falo no programa, que aí permite tirar dúvida de vocês respondendo as outras perguntas, porque vários de vocês têm dúvidas semelhantes. Aí eu vou viajando em cima, conto um relato para ilustrar, respondo uma pergunta e aí eu vou clareando. Isso se chama esclarecimento consciencial. E note, sempre de forma livre, eu não estou interessado em doutrinar ninguém, de jeito nenhum, sempre venho falando para vocês, segue a linha espiritual que você gostar, ou não segue linha nenhuma, filtra tudo que eu estiver falando e vamos trabalhar com a consciência aberta, clara, aproveita o que você achar do conteúdo que eu estou passando para a sua evolução, no seu estudo espiritual, filtrando tudo, aceita o que te parecer razoável, se parecer que algo não bate com bom senso, simplesmente recusa, eu não tenho verdade absoluta e vou repetir, não estou pedindo para você me seguir, nem doutrinando ninguém, eu estou aproveitando a chance que a Rádio Vibe Mundial me dá há 27 anos, desde 1999, me dá liberdade de eu chegar e falar os temas que eu quiser dentro do âmbito de um programa chamado Viagem Espiritual, e é sempre em aberto que é a minha pegada, são 27 anos aí e eu vou continuar nela, melhorando no que der, mas sempre com essa pegada aberta. Às vezes tem um ouvinte ou outro que fala, mas esse negócio de universalismo... Gente, eu estou passando do meu jeito, você receba do seu jeito, da forma que você quiser. Agora, é muito legal, eu não estou interessado em te doutrinar, nem em fazer proselitismo de nada. Eu estou clareando os temas que Deus me deu a chance de desenvolver nessa vida. Começou tudo espontaneamente, então me direcionou para isso. E aí eu estou fazendo a função que eu vim fazer, clarear. Fora isso, vou sair daqui, vou passar no supermercado, depois eu vou jantar, tomar banho, ir ao banheiro, arrumar minha mala. Não, minha mala já está arrumada, né? Na verdade, eu vou arrumar as coisas do curso, porque eu deixei o programa gravado, eu estou indo para Recife e Maceió, então vou arrumar ainda coisa para viagem e tal. Então, fora isso, normal de todo jeito, como eu acho que também é normal as saídas do corpo e todo o resto. Agora, quantos de vocês aprofundou esse tipo de literatura para ter a ideia de conjunto? Tá? Porque às vezes as pessoas falam coisas, mas elas não aprofundaram. Para mim, na minha visão, isso é natural. Não porque eu seja um mestre nisso, eu não sou mestre de nada, mas é porque são anos observando e aquilo acontecendo. E eu sempre li muito para poder não ficar preso só na minha interpretação. E a riqueza que eu encontrei estudando de tudo melhorou minha experiência demais. E eu agradeço a Deus por, até agora, nesses 64 anos de vida, eu ter permanecido assim e vou melhorando o que der. Mas são 27 anos aqui no programa usando abordagem aberta. E vou repetir, segue o que você quiser e seja feliz do seu jeito ou não siga nada. Mas aqui apenas é compartilhamento de informação, pega o que você achar que tá bom, não pega o que achar que não tá legal, tá bom? Bom, uma pergunta que uma médium me fez, eu acho que ela é importante eu clarear o tema para vocês. Eu me lembro que uma vez, há muitos anos, eu comentei isso, deve ter uns 10 ou 8 anos antes, então é legal voltar a esse tema. Como médium, ela tem diversos fenômenos de visões espirituais, que são clarividências, que estão acontecendo com uma médium desenvolvida. Como ela é médium, ela tem a percepção dos espíritos mentores que a orientam, não só na reunião mediúnica, mas em dois outros momentos. Às vezes, no próprio dia a dia dela, ela percebe um ou outro, e durante o sono, pelas saídas do corpo ou em torno da cama dela, porque são companhias que trabalham com ela. Ela faz parte de um conjunto. Ela não está numa carreira solo, ela está numa carreira com banda. E a banda que superintende o som ou viagem dela é a banda dos mentores espirituais. Então, como médium, ela está acostumada. E é claro que esses mentores vão interagir energeticamente com ela, e os fenômenos que vão rolar com ela são de natureza, na maioria das vezes, mediúnicos. Porém, alguém fora do contexto mediúnico, como um iogue ou um ocultista, vai experimentar outras visões de forma anímica, pelo chakra frontal, sem que haja presença de mentores, ou pelo autodesenvolvimento do potencial da pessoa. Então, essas visões, as clarividências, podem ser anímicas ou mediúnicas, ou a mescla das duas coisas, mas sempre radicadas ou no chakra da testa ou no coronário, que é a clarividência mais avançada. Então, ela, enquanto médium, fazendo trabalho de desobsessão, lidando com muita gente, com mentores, muitas vezes ela pode estar na rua e ela vê algo de relance, ou os mentores que trabalham com ela apontam para que ela possa ajudar ou pensar naquilo em outro momento. Então, nessas visões, ela fica confusa com algo que eu prometi que esclareceria aqui no ar. Ela está ouvindo o programa para tornar isso conhecimento geral. A nossa aura é um campo energético, um biombo bioenergético no qual o corpo está dentro. E na aura aparecem camadas de energia que refletem pensamentos, sentimentos e a média do que a pessoa pensa, sente e é no dia a dia dela. É claro que a massa de formas mentais dentro da aura flui e reflui, porque a gente pensa muita coisa. Porém, os pensamentos que a gente foca mais neles, a nível médio, formam formas pensamentos mais estáveis, que ficam pairando dentro da aura na maior parte do tempo. Então, um médium ou um clarividente, olhando, ele pode dizer qual é a média daquela pessoa pela média da energia que ele está vendo. Então, ela tem visto, ultimamente, pessoas variadas em que o campo energético da pessoa tem uma fumaça escura dentro e ela não consegue entender. E aí ela perguntou para um dos mentores, ele riu e falou assim, pergunta para o Wagner, ele vai te responder. Por que que o mentor fez isso? Porque ele daria uma resposta a partir do ângulo dele, extrafísico. E a resposta que eu estou dando aqui é o mesmo ângulo de uma pessoa encarnada. Ela entende melhor aqui. Então, nem sempre a resposta está do lado de lá. Ela também pode estar do lado de cá, numa visão humana. Sendo que a visão do mentor, ela é totalmente extrafísica. E é o que a pessoa precisava de informação era uma visão intrafísica, nesse plano, que é onde ela está vendo as coisas. Então, que fumaça é essa? 99% das vezes, esse campo enfumaçado denota presença de entidades assediadoras ou obsessoras, espíritos perversos ou com a carga muito densa, intoxicando e interpenetrando a aura da pessoa. Essa energia, parecendo fumaça escura, é a deles, na aura, no campo enegrecido deles, aquele campo todo enfumaçado, escuro, gente, né? Parecendo carvão ali dentro em forma de energia. E aí, ao interpenetrar a aura de alguém que está dando mole, essa energia passa para dentro da aura da pessoa. Esses espíritos, às vezes, saem, vão fazer outras coisas, mas a aura da pessoa está marcada. Aí uma médium, um clarividente, olha e fala, aquilo está enfumaçado, escuro, parecendo carvão enfumaçando a aura da pessoa. Tá? Mas existe uma possibilidade que também pode acontecer, da própria pessoa encarnada, onde se está vendo aquela atmosfera escura, está pensando ela mesma muita coisa ruim. Ela é uma obsessora encarnada. Né? Tem gente encarnada muito maléfica, como tem gente maravilhosa. E essas pessoas podem ter essa fumaça escura, que não é vinda de fora entrando na dela. É ela. Só que tem espíritos de fora também com essa fumaça, que vão se identificar com ela, semelhante atrás, semelhante a nível espiritual, e que também podem estar no perímetro. E aí muita gente vai cometer o erro de achar que essa intoxicação por fumaça escura é sempre de espíritos. Não, pode haver uma possibilidade mais rara do próprio espírito encarnado ser o intoxicador de si mesmo, porque está pensando coisas, às vezes, pior do que a que os espíritos ruins estavam pensando. Então, isso explica a fumaçada. Ampliando isso, pessoal, e se eu pegar 100 pessoas que estão com essa aura enfumaçada e tiverem 100 espíritos enfumaçados perto dela, vai se formar um campo coletivo de uma energia enfumaçada, parecendo um campo de carvão em forma de vapor ou de fumaça escura, coletivo. Está dando para entender. Existem atmosferas assim neste mundo de encarnados, lugares onde são cometidos perversidades, e infelizmente esse planeta está cheio de gente. Assim, a expressão antiga, lugares cheios de iniquidades, coisas ruins feitas, tem uma atmosfera fumacenta em volta. E isso em torno de um prédio, ou de uma casa, ou de uma ideia nefasta. E hoje, com a internet, isso refluiu de tal forma, da mesma hora que você está ali pesquisando informação, conhecimento, na mesma rede internacional mundial, tem pedofilia, tem coisa ruim sendo estimulada, e muita gente com a mente fraca caindo e sendo levada para o abismo. Por isso que a grande riqueza para nós todos é o conhecimento espiritual, para não deixar entrar nessas vibrações, entrar em vibrações luminosas, tentar melhorar, lutar, mesmo que tudo em torno esteja ruim, a luta é dentro da gente, é o vencer a si mesmo. Então, o que eu quero contar agora é muito importante, porque tem acontecido há muito tempo, mas pouca gente fala nisso. Imaginem, no plano extrafísico, 100 espíritos desencarnados com essa aura toda fumacenta no astral inferior. Vocês observando em torno da aura coletiva, vai ser um ambiente ruim, um subplano do umbral, do astral inferior, o Hades dos gregos, os mundos inferiores, a Gihina dos judeus, o lugar de trevas e ranger de dentes, o Kama Loka dos hindus, o lugar dos desejos pesados. O que acontece se esse grupo de espíritos consegue se soltar e vem para o plano físico, no duplo, atraído por ambientes ruins? Porque o que puxa esses espíritos umbral para cá são seres humanos terríveis que cometem coisas horríveis que atraem. E aí, esses 100 espíritos fora, entre ambientes, não estão no astral inferior e nem no duplo da Terra, estão entre. Vai parecer em torno, gente, uma nuvem cheia de fumaça escura. Então, caso algum dia vocês vejam uma nuvem grande, escura, tem vários espíritos obsessores dentro, tá? E ali são as formas mentais escuras plasmando esse tipo de coisa. Às vezes, você vê isso por cima de um bairro, quando você sai do corpo. Vê por cima, às vezes, do ambiente da natureza, por incrível que pareça. Aquele ambiente concomitante e essa massa de obsessores trevosos procurando alguma brecha para descer no duplo da Terra para assediar a humanidade. Então, muitos grupos que trabalham com irradiação de energia, preces, mantras, tem mil grupos, milhares de grupos diferentes no mundo inteiro, de doutrinas diferentes, fazendo esse trabalho ali que o mundo não reconhece, de vibrar algo bom a favor do bem da humanidade. Esses grupos irradiam uma energia brilhante. Mentores que estão num plano mais alto vêm, recolhem essas energias, misturam essas energias com as energias do plano deles, formando um amálgama, uma média, e irradia isso para dissolver a nuvem escura ou fazer ela recolher para o umbral de volta, para não afetar mais a humanidade, que já é zoada, com a obsessão fica duplamente mais zoada ainda. Então, são nuvens escuras de obsessores, e eu sei que é uma coisa pesada de falar, mas eu estou alertando vocês. Vocês são estudantes espirituais, muitos de vocês veem essas coisas e não tenho medo de nada. Por que eu estou falando da irradiação de luz, de pessoas do bem, de todas as linhas vibrando? Isso dá diferença no mundo. Você ajuda muito, assim. Por isso, vocês que participam de trabalhos de cura, trabalhos espirituais de desobsessão, seja de qualquer nível, trabalhos de meditação em grupo, de mantras, de prece, eu não estou falando de religião. São muitos grupos de área diferentes com pensamento legal voltado para o alto. Todos esses grupos ajudam a humanidade em silêncio, no duplo, dissolvendo coisas muito pesadas. Porém, nenhum desses grupos pode dissolver a treva dentro da cabeça de um encarnado, porque ele está no próprio plano físico e fazendo coisa ruim. Então, é necessário clarear, sem medo. E eu achei que a pergunta dela seria pertinente eu responder, porque traria claridade a resposta para vocês, tá bom? Deixa eu só marcar aqui para não repetir isso em outro programa, tá? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Euri, já tem 15 minutos de programa. Cara, você pegou um mau hábito do Tomás de adiantar o relógio? Ele está dizendo que sim, porque ele quer sair mais cedo hoje. O que eu posso fazer, gente? Eu estou na mão desses caras aqui da produção. O Tomás, o Pedro e o Euri, às vezes o Sérgio. Esses caras me maltratam aqui, viu, pessoal? Vamos lá. Deixa eu pegar mais uma aqui. Pessoal, eu falei recentemente para vocês sobre uma técnica chinesa que eu vi no plano espiritual, da plasmagem de jarros, vasos, cheios de decorações chineses, em que entidades desencarnadas olhavam para melhorar o foco da atenção e melhorar a lucidez. Vocês se lembram? Eu me lembrei de que na iniciação egípcia, milhares de anos antes de Cristo, não estou falando da época decadente do Egito, mas a época áurea lá, 7.000, 6.000 antes de Cristo, onde floresceu uma civilização que tinha dentro dos templos iniciações espirituais fortíssimas. Não estou falando da população em aberta, mas estou falando dos iniciados dentro dos templos que buscavam a jornada espiritual. Então havia uma técnica de visualizar uma jarra de vidro de qualquer forma que você quiser, pairando em frente, e você imaginar que você enche ela de ouro líquido, até a borda da boca. Uma jarra transparente cheia de ouro líquido muito brilhante. E aí você focar por uns minutos nessa jarra em frente, erguê-la sobre você, tudo isso mentalmente, e derramar esse ouro líquido brilhante do chakra coronário, que no Egito não tinha esse nome, nem o nome sânscrito, que é o Sahasrara, o loto das mil pétalas. A nomenclatura egípcia nem citava chakra, mas falava dos centros de força, mas com os nomes egípcios. E aí você imagina essa luz líquida dourada, ouro líquido dourado, entrando pelo seu coronário a partir da jarra que está virada, e ela entra no seu cérebro enchendo de luz brilhante, vai descendo e enchendo o seu corpo por dentro, nesse ouro líquido, sem que a jarra se esvazie, é contínua. E aí você imagina que pelas plantas dos pés esse ouro líquido sai. E ao sair, ele se dissolve no chão abaixo de você, onde seus pés estão, seja em casa, na grama, no trabalho. Você preenche de luz líquida dourada, vem através do seu corpo limpando tudo e soltando pelos pés. Se você fizer isso por uns 10 minutinhos, é uma limpeza profunda de aura. Eu aprendi esta técnica, não foi lendo num livro, foi numa saída do corpo na década de 1990, onde um mentor espiritual, extrafísico, que viveu na época do Antigo Egito, me explicou essa técnica, como ela era usada para limpeza, né, de formas mentais e de coisas, energias pesadas agarradas. E aí eu estou agora abrindo para vocês essa pequena prática, né? E eu sei que aquilo, dentro de um contexto hermético, havia uma profundidade ali, porque eram iniciados, mas jogando em aberto por uma rádio, eu me exponho a ter um péssimo entendimento de quem está ouvindo, porque é uma coisa jogada em aberta, mas eu sei do que eu estou fazendo e muitas vezes eu tenho passado para vocês aqui pequenas dicas de algumas práticas simples que a pessoa pode fazer, mas eu não estou esperando entendimento nem ninguém me seguindo em nada. Eu sei a qualidade do que eu estou passando, sei o conteúdo do que eu estou passando, que não é comum em rádio, não é só no Brasil, tem que falar bem claro, é no mundo inteiro, não tem esses conteúdos dessa forma aberto, com essa linguagem natural, sem doutrinar ninguém. E é claro que existem outros apresentadores na rádio, existem outros que trabalham em veículos de comunicação em outros países, mas com essa quantidade de informação em aberto e há 27 anos no ar, eu tenho noção clara do que eu estou fazendo aqui. Não estou falando isso por ego, não. É claridade, responsabilidade e transparência. Porque muitas vezes eu jogo uma coisa dessa, às vezes alguém... Ah, o cara fez uma tecnicazinha de um jarrinho. Eu não estou me preocupando com o entendimento de quem ouvia. Eu estou preocupado com o entendimento eu explicando, pedindo ao alto que algumas pessoas possam, de alguma forma, pegar, praticar, melhorar, e aí elas vão ver que dá certo. Então, não estou preocupado em convencer ninguém. Preocupação minha é clarear e projetar informação. E eu estou muito contente fazendo isso aqui há 27 anos. E se vocês olharem aí no canal do YouTube da rádio, a quantidade de acessos dos apresentadores, vocês vão ver a quantidade de acesso que eu tenho, que é talvez a maior da rádio, né, Uri? A Uri está confirmando. E a audiência que eu tenho pela rádio também, muito grande há tantos anos. Bom, deixa eu ver aqui também. Tem também uma outra prática, deixa eu emendar, que há muitos anos eu ensinei aqui, e uma pessoa me pediu também para explicar novamente, que é a soltura da aura das orelhas. Dentro do pavilhão auricular, nós temos vários pontos de acupuntura que são aprofundados na acupuntura auricular, feita com sementes, pontinhos ou agulhas também. E é claro que ao mexer num ponto, repercute em pontos espalhados pelo sistema, com a acupuntura que é fantástica, eu sou fã, sempre que posso tomo uma sessão de acupuntura para profilaxia. E no caso, a acupuntura auricular, a vantagem é que fica espetadinha aqui as sementes ou o objeto, ou a coisa que o acupunturista quer usar para aprender é aqui. Então, tem uma prática que eu aprendi com um mentor extrafísico hindu, que é o balouçamento energético das orelhas. Tudo tem um duplo. Eu estendo minhas mãos, tem a aura das mãos. Também tem a aura das orelhas, naturalmente, ligada ao sistema auditivo. O sistema auditivo, ele está submetido sob a ação do chakra laríngeo, chamado em sânscrito Vishuddha, o purificador, porque ele está ligado com a glândula endócrina tiroide, que é a glândula de purificação do sistema, né, e desintoxicação. Então, o chakra laríngeo, ele pega a região da boca, nariz e ouvidos, que é a mesma área que pega um otorrinolaringologista. Já o oftalmologista pega a área dos olhos, que tem a ação do chakra frontal. Então, nariz, boca, ouvidos e garganta, ação do chakra laríngeo. Então, quando você mexe com a aura das orelhas, você está mexendo com o chakra laríngeo de tabela, porque a aura das orelhas está submetida à ação do chakra da garganta. Então, o que a pessoa faz de olhos fechados? Imagina uma aura em volta das orelhas e começa a balouçar como se fossem orelhas de abano, mas não são as orelhas que mexem, é a aura delas, o duplo, como se fosse o abano das orelhas de um elefante, de alguma forma, mas as orelhas não mexem, é a aura das orelhas. Se você tentar ficar quietinho, quietinha, de olhos fechados, aí por uns 5 minutinhos e balouçar a aura das orelhas, sem pressa, somente fazendo isso, você vai notar que o padrão de ondas cerebrais relaxa, sai de ondas beta da vigília para ondas alfa de relaxamento. E isso aquieta a mente, deixa a pessoa mais tranquila por dentro. Pode dar um soninho, tá? Simplesmente visualiza mentalmente a aura das orelhas e balouça elas ao mesmo tempo, com tranquilidade, por 5 minutos, sem pensar em mais nada. Isso é capaz de desintoxicar sua mente através do chakra da garganta. Não acreditem, pratica. Acabou o programa, vai ali, senta e faz. E vê o efeito que dá. Agora, sempre que praticar alguma coisa, tem o tempo do resultado daquilo que às vezes não é na primeira vez. E sempre que praticar algo e aprender, entenda, pode não acontecer nada também. Porque dependendo do temperamento da pessoa e da maneira dela, pode dar resultado para um e para o outro deu outra coisa e para o outro não deu nada. Tem que ser honesto, claro e transpalino. Só faça, mas não fique com perspectiva ou ansioso, ansiosa, siderado com aquilo. Aproveita a dica, vai lá, faz um test drive. Vocês estão tendo duas hoje, o jarro dourado e agora a aura das orelhas. São dicas bem legais, sempre com o objetivo de passar coisas boas para vocês. Eu acho que essas duas dicas aí por hoje são suficientes, são ótimas. Já estamos ali com 24 minutos de programa e falei pra caramba hoje, hein, Yuri? Porque como o programa está gravado, eu não abri para pessoas ligarem e aí eu passo informação nos dois blocos. É assim, quando o programa é ao vivo, eu abro no segundo bloco a orientação da diretoria da rádio interagir com os ouvintes. Quando eu faço gravado, aí não tem ligação, aí eu bombo informação nos dois blocos e é o trabalho que eu vim fazer por aqui. Espero estar fazendo direitinho e tudo de bom para vocês. Até mais.